Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.
youtube.com/chuchubeleza.
Três em um.
Três em um.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. Três em um. Aqui na Jovem Pan.
Olá, uma ótima tarde para você. Seja bem-vindo, você ouvinte, você espectador da Jovem Pan, que começa mais uma edição do nosso 3 em 1. Hoje é terça-feira, dia 12 de novembro de 2019. Aqui comigo em São Paulo, a Vera Magalhães. Boa tarde, Vera.
Boa tarde, Brown. Boa tarde, Rodrigo, Josias e a todos os nossos ouvintes e internautas.
Em Brasília, Josias de Souza. Boa tarde, Josias.
Boa tarde, Brown, Vera, Constantino, a nossa audiência. Vamos em frente.
E nos Estados Unidos está o Rodrigo Constantino. Boa tarde, Constantino.
Boa tarde, Vitor, Josias, Vera e todos que nos acompanham. Vamos nessa.
Vamos nessa. Destaques desta terça-feira. Lista de convidados para a reunião que discutirá o futuro do presidente Jair Bolsonaro no PSL sofre redução de nomes. Presidente Jair Bolsonaro assina a medida provisória que extingue o seguro obrigatório DPVAT a partir de janeiro de 2020. E além disso, o 3 em 1 destaca que o ex-presidente da Bolívia, Evo Morales, que renunciou ao cargo no domingo, chegou no início da tarde de hoje ao México, onde recebeu asilo. São alguns dos destaques do programa de hoje e a nossa pergunta é a seguinte... Você concorda com a extinção do seguro DPVAT? Você grava seu vídeo, dá a sua opinião e manda pra gente. Nosso WhatsApp tá na tela, 931170620. Repito o número pra você, prefixo 11 931170620. Seja bem-vindo no Aro 3 em 1.
3 em 1.
O blog do jornalista Matheus Leitão, no portal G1, informa que a lista de convidados para a reunião que discutirá o futuro do presidente Jair Bolsonaro no PSL sofreu uma redução de nomes. Segundo o blog, alguns deputados da sigla que haviam sido convidados para o encontro no Palácio do Planalto receberam um e-mail de cancelamento do convite. Entre eles está o deputado Coronel Tadeu, que afirma que a reunião servirá para tratar da criação de um novo partido que receberá Bolsonaro quando ele deixar o PSL. O parlamentar recebeu um e-mail ontem, enviado pela deputada Bia Kicis, com o convite para o encontro no Planalto e confirmando a participação do presidente. Hoje pela manhã, Coronel Tadeu recebeu uma nova mensagem do gabinete de Bia Kicis sobre o cancelamento dessa reunião. O deputado entendeu que o cancelamento do convite se deve ao fato de que alguns parlamentares se posicionaram contra Bolsonaro durante os atritos internos das últimas semanas envolvendo o presidente Jair Bolsonaro e o partido, o PSL. Que coisa, hein, Vera?
Olha, virou uma novela isso, né? O partido que já tem até nome, Aliança pelo Brasil, ainda precisa de 500 mil assinaturas para ser criado. Então, não é um serviço simples, não é um trabalho corriqueiro esse. Tem toda uma divisão por estados no número de assinaturas que você tem que ter um número mínimo em cada estado. Elas vão depois passar por uma checagem da Justiça Eleitoral e depois disso vai ter uma longa discussão jurídica, Vitor, sobre se o tempo de TV fica no PSL ou vai proporcionalmente ao número de deputados que forem levados, se o mesmo acontece com o fundo partidário, sendo que não tem jurisprudência depois da nova mini-reforma eleitoral de mudança de tempo de TV e de fundo partidário para novas siglas. Isso aí sofreu uma alteração nas últimas mudanças. Mesma coisa sobre o mandato dos deputados, vai ficar ali num limbo, sem saber se eles perdem o mandato ou não. Os suplentes podem pedir a cassação dos mandatos, alegando que precisarão assumir a vaga, dizendo que não foram perseguidos politicamente pelo Bivar, porque o Bivar não perseguiu ninguém, então não teria motivo para deixar o partido com uma justificativa que não os fizesse perder o mandato. Vai ser uma novela, vai ser uma tremenda batalha judicial a troco de muito pouco, a meu ver. E ainda você está reduzindo, circunscrevendo o número daqueles que você quer levar para o novo partido, né? Fazendo uma espécie de seleção para entrar na Arca de Noé. Ali só alguns vão ser aceitos e o resto vai ficar para trás. Não vejo qual é a vantagem que um presidente da República que precisa de uma base, precisa de votos para aprovar medidas importantes no Congresso, tem em ficar selecionando um grupo que já está se reduzindo de pessoas dispostas a acompanhá-lo. Você convidar pessoas e depois desconvidá-las, qual é o sentido disso? Vai criando mais cisânia, criando mais animosidade. Esse pessoal falou em reinventar a política, mas está criando uma política do atrito, uma política da briga, uma política em que você não tem diálogo com ninguém, nem com os seus próprios partidários, seus próprios correligionários. Então, vai ficando muito difícil se imaginar que tipo de apoio o Bolsonaro vai ter no Congresso a partir de agora. Porque se ele não poderá contar com uma parte daqueles eleitos para lhe dar suporte, ele vai ter de buscar fora dos bolsonaristas de raiz. E aí vai buscar onde? Na velha política. Já está fazendo isso, um movimento de aproximação dos partidos chamados mainstream. Mas isso vai causar um estranhamento na sua base, naquela base que votou nele, baseada no discurso da nova política. Então, o presidente vai como indo por um labirinto, em que ele mesmo vai traçando um caminho tortuoso em que dá com a cara na parede da política. Eu acho isso um pouco temerário no momento em que a economia ainda precisa de muito suporte. Você veja que o programa de emprego que a gente chegou a discutir aqui rapidamente no programa de ontem já não foi exatamente aquilo que ia ser proposto. Ia haver uma categoria para pessoas mais velhas e não houve por algum motivo. O projeto que foi mandado à Câmara já está causando uma certa polêmica porque ele taxa o seguro-desemprego. Deputados já estão dizendo que de jeito nenhum vão aprovar isso. Então é um governo que manda as coisas para o Congresso sem combinar antes. E um Congresso cada vez menos aliado, um Congresso cada vez mais apartado do Palácio do Planalto, sem nenhum diálogo que há com a equipe econômica. Ele é melhor no Senado do que na Câmara hoje, e mesmo assim, em questões como essas, rola esse enorme telefone sem fio, agravado pelo fato de que o presidente agora vai se lançar numa briga intestina com os seus para criar um partido. Não se sabe bem por quê, não se sabe bem a partir do quê e com que sucesso ele vai se lançar nessa empreitada. Eu acho tudo isso bastante temerário. Vamos ver que resultado vai ter para a pauta legislativa do governo.
Fala, Josias.
Quando enganchou o seu projeto presidencial no PSL, Partido Social Liberal, o Jair Bolsonaro sabia que estava lidando com uma legenda que era capaz de tudo, menos de demonstrar vocação social e de se afastar do déficit público. É um liberalismo enganchado no déficit público. Tratava-se de uma legenda nanica à procura de bons negócios. O Bolsonaro sempre soube disso. E a candidatura dele revelou-se um ótimo negócio, com dividendos milionários. O site do TSE informa que há no país 32 partidos formalmente registrados. Se mudar de legenda, o Bolsonaro vai apenas trocar de problema, levando a sua fábrica de crises para outra freguesia. Se ele cria uma nova agremiação, ele vai apenas fundar um novo problema. Nada disso combina com aquilo que o atual presidente da República dizia representar. A presidência do Jair Bolsonaro foi vendida, desde a campanha, como uma flor do lodo. Depois de exercer 7 mandatos parlamentares, o Bolsonaro se apresentou ao eleitor como uma fulgurante novidade. Ele dizia que era o único político radical o bastante para combater os maus costumes. De saída, ele faz uma opção pelo PSL, o que já transformou esse tipo de pregação numa teatralização da ética. Como ocorre em todo matrimônio baseado em interesses pecuniários, o relacionamento do Bolsonaro com o PSL acabou se resumindo ao patrimônio. E é por dinheiro que o presidente se desentende com o seu partido. O bom senso recomendaria negociar, mas o Bolsonaro parece preferir, como de hábito, radicalizar. Ele perde votos no Congresso e corre o risco de chegar a pé nas eleições de 2020, que constituem uma espécie de porta de entrada na eleição presidencial de 2022. O Bolsonaro não tem muito talento para desfazer crises, mas ele é genial na organização das próximas confusões. E ele mostra isso de novo agora nessa crise do PSL.
Fala aí, Constantino.
Olha, essa novela realmente, a gente sabia que não ia acabar com um final feliz. As pontes foram sendo implodidas ao longo do caminho, havia um racha dentro do PSL, os interesses expostos, e não havia mais possibilidade de conciliação. Com o que temos na mesa e de informação pública, realmente a decisão do presidente parece um pouco fora de propósito, ou no mínimo distante daquilo que deveria ser a prioridade de quem tem uma nação complexa para governar, com uma agenda reformista boa para apresentar e com inúmeras demandas reprimidas sociais. Então, é um desvio de energia e foco muito grande. Eu acompanhei a fundação do Partido Novo de perto, do zero, e é um trabalho que está longe de ser trivial. É óbvio que o Partido Novo era desconhecido. O Bolsonaro já tem, além da presidência, mais de 5 milhões de seguidores só no Twitter e tudo. É óbvio que para ele é tudo muito mais fácil, mas vai necessitar arregaçar as mangas e cuidar disso como uma prioridade para conseguir assinaturas, coletar as assinaturas, montar os diretórios. Precisa de 9 estados com diretórios e por aí vai, tem que atender quantidade mínima em cada estado. Então não é uma coisa simples. E ele tem um país para governar. Então, assim, com o que temos na mesa, é o quê? Não há uma explicação convincente. Ele tem medo do uso do recurso não ser tão transparente. É o quê? É uma necessidade de controle. Ele não confia nesse pessoal, mas que, obviamente, era um acordo de interesses nada nobres, né? Quer dizer, era uma sigla de aluguel em busca de um candidato que fizesse o partido crescer, e era um candidato avulso que não podia se lançar de forma avulsa porque a legislação eleitoral não permite. Aí juntou a fome com a vontade de comer e saiu a candidatura de Bolsonaro pelo PSL. Mas o que aconteceu nesse processo que de fato levou a essa implosão da possibilidade de diálogo? Talvez o Bolsonaro, por ter uma mentalidade muito de culto à personalidade, militarista, de lealdade plena ou inimigo, né, uma coisa binária, e de querer o controle total do partido, talvez ele não tenha aceitado os termos que tinham sido colocados na mesa. Talvez, porque nós não temos esses detalhes de bastidor. O que parece esquisito é que é uma medida muito ousada, disposto inclusive a abrir mão do fundo partidário, mas criando uma quizumba judicial, porque o lado de lá vai ameaçar com entrada na justiça para tirar os mandatos. A turma do Bolsonaro quer levar metade, mais ou menos, do partido e lutar pelo direito de levar junto os direitos, né? Então, óbvio que isso vai acabar em discussão judicial, perda de tempo, energia, recursos e foco. Isso num momento, repito, em que o país precisa de um governante, né? Então, tudo isso é, no mínimo, a escolha é questionável de prioridades. E governar é selecionar bem as prioridades. Então, fica parecendo que o Bolsonaro alimenta demais essa necessidade de criar conflitos o tempo todo, detectar inimigos em tudo que é lugar, a menos que ele tenha conhecimento de algo muito cabeludo do Bivar e companhia e que só tomou conhecimento depois, né, de casar politicamente com ele, o que também pareceria ingenuidade, né, para alguém que é experiente há 30 anos como deputado. Então, tudo isso soa muito estranho. Agora, veja, Bolsonaro ir para o 9º partido em sua carreira, acho que é um recorde que ele disputa no Photoshop com o Ciro Gomes, né, que é outro que tem uma visão absolutamente personalista da política, né? Então, tudo isso mostra para a gente como o projeto bolsonarista é um projeto que tem muito a ver com esse núcleo duro em torno do presidente, muito mais do que um projeto patriótico em si, em relação a mudar o Brasil e trazer uma nova política e tudo mais, Até porque, como o Josias lembrou, estamos falando de alguém que está há 30 anos no Congresso, no baixo clero. Então, eu concordo 100% que isso parece um tanto inadequado e arriscado para o momento em que o país vive.
Bom, o presidente Jair Bolsonaro assinou ontem a medida provisória que acaba com o seguro obrigatório DPVAT a partir de janeiro de 2020. O seguro é uma das obrigações que devem ser pagas todos os anos por proprietários de veículos para terem a documentação do veículo em dia. No entanto, segundo uma reportagem do jornal Estado de São Paulo, a edição da MP que acaba com o seguro DPVAT ataca diretamente os negócios do presidente do PSL, Luciano Bivar. Ainda de acordo com a reportagem, Bivar é o controlador do conselho de administração da seguradora Excelsior. A empresa intermediou o pagamento somente nesse ano de mais de R$168 milhões em indenizações relacionadas ao seguro. Josias.
Considerando-se a forma como foi anunciada essa providência, a extinção do DPVAT, tudo meio que na velocidade de um raio, de repente, essa decisão parece ser marcada pela improvisação. Inclusive, soltou-se uma nota dizendo que, com o fim do DPVAT, ninguém ficaria, que isso é um seguro para socorrer pessoas que sofrem acidentes de trânsito. Ninguém ficaria desassistido, diz a nota do governo, porque mesmo os mais humildes terão sempre o socorro do SUS. E tem ali o seguro e tal. E ainda que não tenha nenhum tipo de assistência e que fique em condição de invalidez, o governo menciona que há aquele seguro previdenciário que, inclusive, o Paulo Guedes tentou extinguir na reforma da Previdência, que é o benefício de contribuição continuada, o BPC. Então, o governo menciona até o BPC. Agora, ocorre que um pedaço desse DPVAT, ele ia justamente para o SUS, algo como R$2 bilhões. E de onde vai, quem vai cobrir esse buraco que se abrirá no SUS? Eu sou muito avesso a esse seguro, esse DPVAT, porque isso se transformou no Brasil num grande cartório absolutamente ineficiente, quase metade do que é arrecadado vai para a administração, outro pedaço vai para o Tesouro Nacional e uma parte vai para a cobertura de seguros. Há fraudes à farta, muita fraude nessa área, muita reportagem já se fez revelando essas fraudes. Então, é uma coisa que precisava de uma reformulação muito profunda. E eu, que pago ali um seguro à parte para andar de automóvel, caso de acidente, caso de causar danos a terceiros, me incomoda sempre ter que pagar este seguro, esse DPVAT, compulsoriamente a cada ano. Então, em princípio, até seria fácil elogiar o governo por ter acabado com essa excrescência. Mas a minha impressão é de que, da forma como foi anunciado, não me parece que o governo tenha feito algo de forma refletida. Não sei se não seria o caso de colocar outra coisa no lugar, algo que funcionasse de fato. E aí essa novidade de que o Luciano Bivar é dono de uma construtora que tem participação no negócio, aí fica uma impressão muito ruim. Porque aí nós estamos falando de o presidente da República utilizando a máquina, a estrutura do governo, para se vingar de alguém que não está fazendo as suas vontades na seara política. Aí é muito ruim. O Bolsonaro tem revelado esse pendor. Ele não gosta da mídia, aí manda suspender publicações de editais e balanços na mídia impressa, o que parece também ser uma boa providência, mas não da forma como ele adota, sempre como uma vingança. Ah, não gosta da Rede Globo? Vamos cortar aqui a publicidade da Rede Globo. Acho que as coisas têm que ser feitas de forma técnica. E aqui eu não sei se foi feita de forma, se há técnica nessa providência que o governo adotou. Essas dúvidas são muito inquietantes e tenebrosas.
E para você, Constantino, o que, achou da ideia?
Manifestou e disse que não acha que foi nada pessoal. Eu vi que é um conglomerado de empresas ligadas ao setor de seguro que detém o controle da Líder, né, que administra esse DPVAT, e a empresa do Luciano Bivar teria acho que 1% do total. Então, realmente, não parece ser algo tão significativo assim, apesar de ser um monopólio, né, que virou aí, como disse Josias, uma coisa cartorial. Eu acho que houve uma decisão técnica do Ministério da Economia, não sei se foi de improviso, me parece que não. Foi feito um estudo, inclusive, onde foi detectado inúmeros casos de fraude. Metade da arrecadação é para administração desse troço, quer dizer, não faz muito sentido. Eu, como um liberal, eu entendo que, às vezes, em algumas ocasiões, a gente pode até ter uma decisão mais ou menos imposta para certas coisas, mas não me agrada a premissa de que o indivíduo, se for deixado livre, não vai fazer aquilo que é melhor para ele mesmo, e ele precisa da clarividência, da tutela do Estado. Isso costuma, na prática, ser muito diferente daquilo que é desenhado na teoria, né? Então, eu acho que, se faz sentido, as pessoas vão voluntariamente adquirir um seguro dessa natureza, né? E fora isso, como argumento usado pelo próprio Ministério da Economia, existe o SUS, né? Um sistema de saúde universal no país e que recebe recursos desse imposto. Então, eu não acho que foi perseguição ao Luciano Bivar. Se tivesse sido o caso, era obviamente terrível, e o presidente deu alguns indícios já de misturar essa questão pessoal com a questão da administração pública, que é típico do Brasil, né? E é uma doença muito grave do nosso patrimonialismo e dessa visão do Estado como um puxadinho, um braço da família, do pessoal, né? Isso é terrível, falta republicanismo no país, né? Mas não acredito que foi isso nesse caso. Acredito que o imposto realmente deva ser abolido, e cada um, se quiser, que faça. E digo mais, acho que o IPVA também podia entrar na lista aí como um candidato sério a ser revisto, pelo menos, porque é absurdo o valor que é arrecadado no IPVA brasileiro, e a gente sabe que o recurso não é destinado exatamente àquilo que devia. Basta ver a qualidade das nossas estradas e tudo mais, né? Nos Estados Unidos, não quero matar os ouvintes internautas de inveja, mas independentemente do carro, porque não tem um fator assim igualitário de inveja nesse imposto, mas o análogo ao IPVA aqui não sai por mais do que $50 por ano, mesmo se você tiver uma Mercedes, uma BMW ou uma Ferrari, né? Então, veja que há algo de muito errado nessas estruturas tributárias aí do país. Então, acho que nesse caso específico, aplausos para a medida do governo.
Reitero que esse é o assunto da nossa pergunta hoje. Você grava vídeos, manda pelo nosso WhatsApp 931-17-0620. Diga o que você achou sobre a extinção do DPVAT. Você, Vera?
Para mim é óbvio que houve também o desejo de dar uma ferrada no Luciano Bivar, né? O Bolsonaro, ele age dessa maneira. A política para ele é essa petecagem ali dos amigos, os inimigos. Ele já pediu para fazerem alguns acertos para os plantadores de banana do Vale do Ribeiro. Ele age pedindo cancelamento de multa de pesca submarina que ele recebeu, a mesma coisa de multa que amigos ou familiares receberam do Ibama. Então, a política para ele é essa coisa do compadrio para ajudar e dos inimigos para dar uma ferrada. Então, para mim, é óbvio que ele, grande dia na hora de assinar a MP. Dito isso, esse DPVAT é algo que me parece uma excrescência nos dias de hoje. Não conheço ninguém que tenha um dia usado esse seguro, embora todo mundo tenha de pagar. Discordo um pouco do Rodrigo, que é dessa análise deste caso, de que a pessoa posta a sua própria sorte, vai escolher pagar ou não um seguro. A gente sabe que no Brasil, seguro de carro é uma das coisas mais extorsivas que existem, e tem gente que realmente não pode pagar. Mas esse DPVAT também não se presta a essas pessoas nos moldes como ele está configurado, porque é só em caso de invalidez permanente, em alguns casos muito restritos, que você pode usar. E quem poderia usar, muitas vezes nem tem o conhecimento de como usa e de onde vai usar, onde vai requerer para usar. A burocracia é enorme, a verdade é que ninguém acaba usando, e é hoje um fator de enriquecimento para essas empresas. A empresa do Luciano Bivar, ele tem uma seguradora, além de ter um percentual da tal líder, que é uma monopolista quase na gestão do DPVAT, ele tem uma seguradora que faz a intermediação. Então, ele ganha em dois momentos nesse processo. E isso é sabido. Eu falei com pessoas da campanha. Esse é o principal ganha-pão do Luciano Bivar. Hoje ele é um cara relativamente rico graças a essa atuação. Então não é algo que é lateral na vida dele e de que o Bolsonaro não soubesse. É algo amplamente sabido, inclusive a atuação de deputado do Luciano Bivar tem muito de cartorial nesse ramo aí das seguradoras de veículos. Então foi para dar uma cutucada no inimigo, certamente. Isso mostra que o presidente está mergulhado até a cabeça na pequena política, nessa política partidária da petecagem, em vez de se ligar nos grandes temas do país, né?
Bom, e hoje acontece aqui em São Paulo o 14º Fórum da Longevidade. Matheus Meirelles.
Ocorreu nesta terça-feira em São Paulo o 14º Fórum da Longevidade, realizado pela Bradesco Seguros, que teve como tema a aprendizagem ao longo da vida. Especialistas discutiram a importância de manter a mente ativa em meio à constante transformação. A Jovem Pan conversa agora com Manuel Pérez, que é diretor-presidente da Bradesco Saúde e da MedService. Muito obrigado por falar com a Jovem Pan, Manuel. Investir em vivências positivas e saudáveis é fundamental para envelhecer com qualidade, né?
Matheus, realmente, investir em vivências é fundamental. Primeiro porque o estilo de vida da pessoa se torna mais ativo e a atividade física é fundamental para manter a longevidade e, de alguma maneira, manter a saúde e evitar as doenças crônico-degenerativas muito comuns a partir de determinada idade. Adicionalmente, os desafios intelectuais da pessoa de conviver com familiares, com amigos, os desafios das novas tecnologias, do aprendizado a cada dia, ajuda a pessoa a manter um cérebro ativo, ânimo, a não se deixar abater pelos problemas do dia a dia, pelos pensamentos negativos, enfim. Então, o estilo de vida sempre ativo é uma das melhores coisas, dos melhores remédios para manter uma vida saudável. Isso que eu poderia dizer.
Muito obrigado, Manuel Pérez, diretor-presidente da Bradesco Saúde e da MedService. E se você quer acompanhar tudo o que ocorreu no Fórum da Longevidade, basta acessar vivalongevidade.com.br.
Outro destaque desta terça-feira, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, negou que fosse ironia a sugestão dada por ele nesta terça-feira de convocar uma nova constituinte para resolver a questão da prisão após condenação em segunda instância. Mais cedo, Alcolumbre havia dado uma resposta aparentemente irônica ao ser perguntado sobre a prisão pós-condenação em segunda instância. Ele disse que, se essa for a prioridade, todos os congressistas podem renunciar e convoca-se uma nova constituinte. Para o senador, o debate da constituinte é recorrente no Congresso e, dessa vez, há um caso concreto por conta da discussão da prisão pós-condenação em segunda instância. Embora não defenda a constituinte como uma saída, Alcolumbre disse que, abro aspas, conversar não faz mal a ninguém, fecho aspas. E aí, Vera?
Olha, conversar não faz mal a ninguém vale para qualquer assunto. Agora, para uma questão como essa, num momento como esse, justamente no continente em que o Chile está discutindo uma nova Constituição depois de uma conturbação social, que você tem ali ruptura institucional no Peru, ruptura institucional na Bolívia, aí essa conversa perde um pouco o sentido. Concordo com a Janaína Pascoal, que disse agora no seu Twitter, estranhar uma conversa como essa, ainda mais partindo do presidente do Senado. A nossa Constituição tem 30 anos, não há motivo para fazer uma nova constituinte, a gente tem uma democracia instalada, e essa questão não diz respeito a uma cláusula pétrea, a meu ver. Essa interpretação é de alguns juristas, ela não é consensual no meio jurídico. Caberia uma emenda, no entendimento de muitos, à Constituição, e caberia mudanças no Código de Processo Penal que permitissem o cumprimento antecipado da pena. Tanto não é uma cláusula pétrea da Constituição, que vigorou antes de 2009 a prisão após segunda instância e vigorou de 2016 a este ano. Então, a gente não quer imaginar que o Supremo Tribunal Federal deixou que se ferisse uma cláusula pétrea da Constituição durante períodos tão longos e contínuos de tempo. Me parece uma coisa sem cabimento essa conversa. Ela foi lançada, essa história de constituinte, inicialmente por aqueles que são justamente os que se opõem à prisão após condenação em segunda instância. Então, a partir do momento que ela é encampada pelo presidente do Senado, passa a ser uma coisa preocupante, porque quem lançou essa história foi o deputado Ricardo Barros, o mesmo que fez aquela campanha grande pela lei de abuso de autoridade, acabou sendo vitorioso nisso e é um dos implicados ali na Lava Jato pelo PP. E o PT está nessa história, se querem segunda instância, então façam uma nova constituinte. Não tem sentido você convocar uma Assembleia Constituinte, votar, eleger uma Constituinte, fazer uma nova Constituição, sabe-se lá o que pode sair numa nova Constituição no Brasil neste momento em que a gente está, que tipo de ideia maluca vai surgir, me parece uma irresponsabilidade enorme e parece coisa de quem justamente não quer resolver a questão da segunda instância, então fica pondo um jabuti em cima da árvore para dizer, não, aí é muito complicado, é melhor deixar como tá, Brown. Não me parece nem um pouco razoável essa conversa.
Fala, Constantino.
Acompanho a relatora. Eu vivo num país que tem uma Constituição que tem mais de 230 anos de idade, 27 emendas que alteraram a Constituição, previsto dentro da Constituição. Ou seja, os criadores da Constituição, os pais fundadores da América, criaram um mecanismo do legislativo para alterar eventualmente a Constituição. Existe um mecanismo para isso. Eu sou daqueles que, junto com o Roberto Campos, chama a nossa Constituição de 88 de Constituição Besteirol. Ela foi feita um ano antes da queda do Muro de Berlim, eivada de direitos e pouquíssimos deveres, uma Constituição com uma pegada absolutamente assistencialista, paternalista. Eu acho, em resumo, nossa Constituição bem ruim, mas eu sou totalmente contra falar em constituinte, eu acho que isso é um oportunismo, desvia o foco, é temerário imaginar que hoje em dia esse Congresso, esse clima, vá fazer algo melhor, né, mesmo do que a de 88. Então, eu acho que existem mecanismos para mudar a Constituição, inclusive, né, e não jogá-la no lixo. Nós temos uma Constituição de 30 anos de idade apenas. Né? Eu acho que eu acompanho aí a Janaína Pascoal, acompanho o deputado Paulo Eduardo Martins, que se manifestou também. Vamos reformar a nossa Constituição no que for possível. Vamos mudar a lei da questão da prisão em segunda instância. Inclusive, tem interpretações distintas, que alguns acham que é cláusula pétrea e outros dizem que não. Alguns acham que basta mudar a lei e não a Constituição. Isso é um fator para discussão dos especialistas. Mas eu acho que é óbvio que dá para atacar o problema da segunda instância, que foi o que mexeu aí com a população brasileira e com toda a razão, né, deixando muita gente indignada. Dá para atender esse problema de forma específica, sem querer fazer tábula rasa agora da Constituição e começar tudo do zero, né? Então, muita calma nessa hora. Quem está falando aqui é um crítico ácido da Constituição que temos, mas isso não quer dizer que devemos jogá-la no lixo. Nós podemos melhorá-la, nós podemos reformá-la e com isso dar um pouco mais de estabilidade política ao país, porque estamos precisando ainda mais nesse contexto aí de vizinhança em frangalhos.
Josias.
A última vez que eu vi coisa parecida, alguém falando em constituinte, foi em 2013 e quem falou foi a Dilma Rousseff. E foi uma presidente que era apaixonada pelo caos e era plenamente correspondida. E em 2013, quando o monstro da opinião pública saiu à rua, a Dilma estava tão desnorteada que ela propôs três lorotas. Primeiro, ela propôs cinco pactos, que eu dou uma viagem para Bolívia para quem conseguir se lembrar de um dos cinco pactos que a Dilma propôs. Depois, como os pactos não colaram, ela propôs um plebiscito para orientar uma reforma política. Também não colou. Aí ela veio com a ideia de fazer uma constituinte exclusiva para fazer a reforma política. Naquela época, a ideia da constituinte durou menos de 24 horas. Agora eu espero que dure menos de 10 minutos isso. A gente já está perdendo muito tempo aqui discutindo essa ideia do alcolumbre. Isso daí é conversa de urubu que está voando de costas, sabendo o que está por vir depois que o Supremo Tribunal Federal acabou com a possibilidade de prisão na segunda instância. As ruas já se manifestaram aí no último final de semana, de forma tímida ainda, mas foi ali um aperitivo, uma demonstração de que há energia para reagir. E o Congresso não tem, como já disse aqui, a menor disposição de aprovar isso. Há gente ali querendo aprovar, evidentemente, mas essas pessoas são hoje, constituem um grupo minoritário. Há mais energia até no Senado do que na Câmara. Mas ainda que passasse na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, supondo que passasse, o que eu acho improvável, no plenário do Senado, isso não passaria de nenhuma maneira pelo plenário da Câmara, onde a reação é muito mais forte, tem o Centrão, tem a esquerda petista, que não quer isso de maneira nenhuma. Então, essa ideia do alcolumbre, essa lorota de constituinte, é coisa de quem não quer fazer a mudança na Constituição ou até no Código de Processo Penal para devolver ao ordenamento jurídico brasileiro a prisão na segunda instância, que foi um recuo inominável que foi praticado pelo Supremo e que o Congresso acho que está longe de corrigir.
Em entrevista ao portal Gazeta do Povo, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, externou sua insatisfação com a decisão do STF sobre a prisão após segunda instância e reforçou a necessidade de mudanças na legislação. Moro também contestou a tese de que Lula é um preso político e afirmou que julgou o ex-presidente de forma imparcial. Segundo o ministro, nem a saída de Lula da prisão, nem os ataques à Lava Jato são vistos como algo pessoal. Ainda segundo o ministro, não há nenhum tipo de impedimento para que o Congresso possa aprovar uma nova previsão para a prisão em segunda instância. Segundo ele, essa alteração não fere a cláusula pétrea da Constituição, aquela que não pode ser modificada nem pelo Legislativo. Josias.
O Sérgio Moro está fazendo aí o papel dele, né? Ele está também vivendo a síndrome do que está por vir. Há a perspectiva de julgamento no Supremo Tribunal Federal, na segunda turma, do pedido de impedimento que a defesa de Lula fez contra ele, alegando que o Moro agiu de forma parcial no julgamento da Lava Jato. E o grande receio é de que este processo do triplex seja anulado. Aí vai ser mais um golpe na Lava Jato e, vindo depois desse golpe primeiro, que foi o fim da prisão na segunda instância, ele completa o serviço dando ao Lula uma ficha limpa. Vão lavar a ficha do Lula se fizerem essa anulação do caso do triplex. Ainda que momentaneamente, uma vez que o Lula tem aí mais, pelo menos meia dúzia de ações penais pendentes de julgamento. Então ele pode muito bem ser condenado novamente e mesmo que o Supremo determine a volta dos processos para um estágio anterior, até 2022 há prazo e tempo e disposição, quero crer, do judiciário ali de Curitiba e também da segunda instância da Lava Jato, que funciona em Porto Alegre, há uma disposição ali de fazer a coisa certa, por mais que o Supremo queira entortar as coisas. Então, o Sérgio Moro está fazendo o papel dele, agora está pregando no deserto. Eu me lembro que quando o Moro ia assumir o posto de ministro da Justiça, ele estava muito otimista e dizia que ia aprovar o seu pacote anticrime em 6 meses no Congresso. E não conseguiu. Nós estamos terminando o primeiro ano do governo Bolsonaro e não aprovou. Ao contrário, o pacote dele foi desossado numa comissão e ainda não chegou nem ao plenário. E não vai chegar. Isso vai, se chegar, chega no próximo ano e chega, como disse, desossado. Então, o Moro está fazendo a pregação dele. Mas essa pregação não encontra eco no Congresso Nacional.
Fala, Vera.
Acho importante a gente pontuar para o nosso ouvinte, né? O que são cláusulas pétreas da Constituição? As cláusulas pétreas estão fixadas no parágrafo 4º do artigo 60 da Constituição, que fala lá o que pode ser passível de emenda constitucional e diz que não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: 1. A forma federativa do Estado; 2. O voto direto, secreto, universal e periódico; 3. A separação dos poderes; e 4, que é onde se coloca essa discussão, os direitos e garantias individuais. E aí, os direitos e garantias individuais são aqueles previstos no artigo 5º da Constituição. que é um dos mais abrangentes, que prevê ali uma série de prerrogativas, mas não está no artigo 5º da Constituição como um direito e garantia individual inviolável e, portanto, cláusula pétrea, aquele de você nunca cumprir uma pena judicial, de você cometer crimes e ficar livre até as calendas gregas. Então, isso é objeto de hermenêutica, portanto, de interpretação jurídica. Quem diz que está líquido e certo que a presunção de inocência até o final é uma cláusula pétrea da Constituição, está interpretando esse artigo que diz que não pode ser passível de emenda aquilo que mude direitos e garantias individuais. Portanto, o ministro, a meu ver, tem razão. No entendimento de outros juristas, não terá. Vão dizer que sim, que é uma cláusula pétrea, que está no princípio que norteou a Constituição, etc. Então, vai parar de novo no Supremo. Daí a se fazer uma Constituição absolutamente nova, convocar uma Constituinte. Por causa disso, de um inciso, de um parágrafo do artigo da Constituição, é porque os senadores e deputados estão querendo interditar o debate. É isso que eles estão querendo fazer. O Moro, nessa entrevista, além de tratar dessa questão, ele refuta todas as outras alegações que vieram à tona há muito tempo e que ganharam força depois que o Lula voltou para as ruas e subiu em cima do caixote um palanque falando sobre isso. Então, ele está se contrapondo, na verdade, à saída do Lula e à aderência que esse discurso poderia ter. Mas hoje eu vi um levantamento muito interessante, Brown, que era algo que a gente já desconfiava, até tratou aqui ontem, que era necessário uma pesquisa para que se soubesse ainda o tamanho do Lula. Apenas 30% dos tweets desde a soltura do Lula nas redes sociais foram positivos, foram de apoio a ele. Então veja que não é uma coisa que divide a sociedade ao meio. Hoje o Lula tem um terço da sociedade. A gente já tem discutido aqui que as pesquisas também dão ao presidente um apoio fixo e ali fiel de algo como um terço da sociedade. Então tem um terceiro terço aí que está meio voando, está meio à espera de acontecer alguma coisa. Eu achei isso bastante positivo, bastante salutar, sinal de que o Lula não vai falar para um grande público, vai continuar pregando aos já convertidos, aqueles que gostam de acreditar na volta de um Dom Sebastião, sabe-se lá por quê. E o Moro está fazendo o papel dele de se contrapor a isso.
Constantino?
Olha, a entrevista é muito boa. O Lula, como um bandido, né, condenado, está tentando provocar o ministro, o presidente, em busca de uma reação, para se colocar como um equivalente, né, um antagonista à figura do Sérgio Moro. Mas é mais ou menos como um inseto efêmero zunindo no ouvido de uma pessoa. Né? Eu acho que o Moro tem sido até agora muito elegante, um cavalheiro nas suas respostas, falando que ia ignorar, que não respondia a condenados, presos ou soltos. Né? Foi uma resposta muito fina. E agora, dando essa entrevista, também refutou com calma e com técnica a tese, entre aspas, aí, bizarra e ridícula e patética, de que Lula é um perseguido político. Né? Ele era um preso político e não um político preso por crime de corrupção. É óbvio que a população brasileira sabe e está do lado do Sérgio Moro, da Lava Jato, sabe que ele foi um juiz imparcial, que não houve perseguição política, ideológica ao PT ou ao Lula, e sim que ele foi condenado por ser ladrão. Então a população toda sabe disso. Agora, o Moro não pode ficar entrando nessas brigas verbais, isso é ao estilo do Bolsonaro, que está até bastante contido, mas o Moro, então, nem se fala. Ele não pode entrar nessa e cair nessas caixas de banana. E tudo leva a crer que não o fará. Existem outros instrumentos, né, de gente ligada ao governo ou não, nem mesmo ligada ao governo, para reagir a esse agitador que é o Lula. Né? Inclusive, hoje, o MBL, por meio do advogado Rubinho Nunes, protocolou queixa-crime contra Lula e Dirceu pedindo prisão preventiva. E tem gente do governo e gente aliada ao governo que já se manifestou também a favor dessa tese, porque ele incitou a violência, ele citou o exemplo do Chile, ele está querendo criar confusão, ele quer ver o circo pegar fogo. Então, ele não tem imunidade parlamentar, ele tem que tomar cuidado com o que ele fala. Né? Então, eu acho que existem caminhos e instrumentos e pessoas para lidar com uma figura como Lula que não deveria chegar até um Sérgio Moro que tem mais o que fazer e está tocando aí o seu projeto de lei anticrime, que inclusive previa já a questão de prisão em segunda instância, e que eu concordo com ele, não é uma questão de causa pétrea. Então, Moro faz muito bem ao Brasil se continuar no governo e se continuar tocando a sua agenda de reformas para dificultar a vida de bandidos e corruptos como o próprio Lula.
Rápida parada agora para você que nos ouve. Eu lembro que você continua assistindo ao programa pela internet. Você nos acessa no canal do YouTube, o canal Jovem Pan 3 em 1, ou então pelo nosso streaming em jp.com.br/3em1. Conhecido por publicar com... Último destaque do 3 em 1 desta terça-feira é o seguinte: o ex-presidente da Bolívia, Evo Morales, que renunciou ao cargo no domingo, chegou no início da tarde de hoje ao México, onde recebeu asilo. Segundo as autoridades mexicanas, Morales corria risco de morte e recebeu auxílio por razões humanitárias. O ex-presidente viajou a bordo de um avião da Força Aérea Mexicana que decolou ontem à noite do aeroporto de Chimoré, perto de Cochabamba, seu antigo reduto na Bolívia. A aeronave fez uma escala no Paraguai para reabastecer antes de iniciar um percurso mais longo que o planejado para cruzar a América Latina. O ministro das Relações Exteriores do México afirmou nas redes sociais que, de acordo com as convenções internacionais vigentes, Evo está sob proteção do México. Na noite de ontem, Morales escreveu no Twitter que dói abandonar o país por razões políticas, mas que ele estará de volta logo com mais força e energia. Constantino.
Já foi tarde, né? Essa parada no Paraguai para reabastecer tem sinais ali de que não reabasteceu apenas gasolina, não, querosene, não. É, parece que foram vistos dois carros fortes levando sabe-se lá o quê para o jatinho dele. O Obrador, que é o presidente do México, conceder asilo político para essa figura, é óbvio que ele está querendo também uma certa liderança nessa disputa ideológica que toma conta do continente, né? Ele quer se colocar como o líder do que restou da esquerda, né? E por isso faz esse movimento, na minha opinião. Agora, tudo isso aí representa exatamente a turma que devia ser finalmente deixada para trás. Representa um atraso, cheiro de naftalina, defensores de um modelo totalmente carcomido, autoritário, socialista. Quer dizer, não cabe mais numa democracia moderna esse tipo de coisa. E lembrando que o golpe na Bolívia não foi dado contra Evo Morales. O golpe foi dado por Evo Morales e ele foi impedido de continuar com o seu golpe, que levaria a um desfecho parecido com aquilo que vimos na Venezuela. Inclusive, a desgraça venezuelana tem muito de fator de alerta ao resto da população no continente. Os latino-americanos estão mais atentos a esse tipo de truque de ganhar o governo democraticamente e de dentro da democracia e ruendo seus pilares e transformando isso num regime opressor que persegue opositores, que muda totalmente a Constituição e toma conta do judiciário, cala a imprensa e por aí vai. Ou seja, democracia não é apenas de 4 em 4 anos ir lá votar, ainda mais com eleições fraudulentas como tivemos na Bolívia. Isso não é democracia, mantém da democracia apenas o nome, as aparências, o que faz dela uma ditadura pior.
Tem pouco tempo, gente. Vamos lá. Vera.
Bom, eu acho que o caso da Bolívia é um caso muito complexo, peculiar. O Evo Morales pegou um país miserável e conseguiu melhorar a vida das pessoas durante alguns anos. Então, eu acho que, a despeito dos erros, dos problemas do seu governo, com os quais eu não concordo, diante das circunstâncias da Bolívia para condição de vida das pessoas da Bolívia, pelo menos num período, foi um governo exitoso. O crescimento foi alto, redução
Cuidado
da pobreza...
Cuidado com esse argumento, Vera, porque o Pinochet também vai ser elogiado assim.
Não, mas ele, no começo, ele foi eleito, o Rodrigo. Ele foi eleito, né? Eleito e reeleito. Depois é que ele começou a fraudar. E ontem eu falei aqui, então não vejo nenhum paralelo possível com o Pinochet, que aí sim foi um golpe, né? E um golpe e uma ditadura que matou milhares de pessoas. Não acho que o Evo Morales, pelo menos não há nenhuma notícia de que ele tenha torturado e matado pessoas, nem mantido o Congresso fechado, nada disso. Ele foi se transformando num autocrata, como a gente falou aqui ontem, né? É, e aí a eleição foi fraudada, essa última, e o que aconteceu foi uma revolta que levou à perda das condições dele ficar no governo. Então, uma revolta que se seguiu a uma total perda de condições políticas do Evo Morales permanecer no cargo. Então, é um golpe. Golpe estrito senso? Não é, não é. E tem um artigo muito bom no New York Times hoje a respeito de como é difícil você caracterizar um golpe de Estado pela letra fria ali, que vigorava, por exemplo, na Guerra Fria, e que hoje não é bem assim, porque as coisas estão muito misturadas e as democracias são muito turbulentas. Então, quanto ao asilo, é normal, é natural. Países alinhados ideologicamente dão asilo para os seus governantes nesse tipo de situação. Tomara que a Bolívia supere essa crise e reencontre o caminho da democracia.
30 segundos, Josias.
Para ser bastante objetivo, é preciso dizer se houve golpe ou não houve golpe. Eu acho essencial dizer claramente como as coisas são. Para mim, não houve golpe nenhum. A renúncia foi o resultado de uma insatisfação popular com as manobras inconstitucionais do Evo Morales. Ele fez um referendo para mudar a Constituição, perdeu, ignorou o resultado, cometeu fraude na eleição, o Exército não assumiu efetivamente nada, não botou um militar no poder, foi um processo muito parecido com o que ocorreu, por exemplo, no Líbano. Se um militar assume lá amanhã, pode virar um golpe, hoje não é golpe.
Bom, fechamos então o programa de hoje, deu tempo dos nossos ouvintes? Dá tempo? Vamos lá, mensagens então.
Olá. Sou Ricardo de Itu. Sou favorável ao fim do DPVAT, como sou favorável também à simplificação de tudo que a gente paga. Em relação ao seguro de automóvel, acho que nós deveríamos ser obrigatório o seguro contra terceiros. Mas tudo numa taxa só, simplificando a nossa vida. Por favor, nós não aguentamos mais todo dia ter que pagar um boleto diferente.
Valeu, obrigado a todo mundo que mandou mensagens. Temos música já, Vera?
Temos. Hoje é aniversário de 74 do maior gênio da música, a meu ver, Neil Young, canadense, faz 74 anos. E a gente termina com Keep on Rocking in a Free World, cada vez mais, né, necessário. Tchau, gente. Até amanhã.
Tchau, Constantino.
Boa noite. Tchau, tchau.
Valeu, Josias.
Valeu. Boa noite a todos. Até amanhã.
Boa noite a você. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Amanhã tem mais. Tchau.
Três em um.